tarde, com muita alegria, estamos mais uma vez aqui apresentando o programa DR na CPT, diretamente dos estúdios da Rádio Cris para Todos, de Porto Alegre, hoje, quarta-feira, 28 de abril de 2021, aos 25 graus de temperatura.
Às 14 horas.
Às 14 horas e alguns minutos. Estamos no ar novamente. Com alguns segundos, na hora que eu falar os segundos ele já ficou atrasado. Boa tarde, Silmari.
Boa tarde.
Fica se metendo na minha apresentação.
Como está você?
Eu estou bem, e você?
Eu também estou bem. Hoje estou bem feliz.
Está bem feliz por quê?
Estou. Porque hoje eu ganhei um papelzinho muito importante para a minha saúde.
Um papelzinho dizendo que você tem comorbidades.
Exatamente.
Se está no bico do corvo.
Ele é bom por um lado e ruim por outro. Mas enfim, mas aí eu vou conseguir tomar vacina a hora que estiver à disposição para a minha idade.
É, de hoje até Jesus voltar você vai ser vacinado.
Ah, vai, mas eu espero que ele demore mais do que eu tome a vacina.
É, Deus queira que você não precise tomar vacina porque ele volte antes.
Mas eu queria viver mais.
Mas vai viver vacinado. A vida eterna, minha querida.
É assim, eu sei.
Então, se ele voltar... Eu gostaria que ele voltasse. É melhor ele voltando e eu vivo do que ele voltando e eu morto. Porque eu não passaria pela dor da morte.
Ah, mas não sei.
É um assunto, mas esse é o assunto de hoje?
Não.
Vacina até Jesus voltar?
Não é. Mas então, eu tô te contando por que eu tô feliz hoje.
Eu achei que você tivesse ficado feliz porque foi ao médico, ele tirou dois remédios.
Também, mas fiquei mais feliz com
ele. Na verdade, ele te deu um laudo
dizendo
que você tem comorbidade, então pode se vacinar. Aí agora vai depender, tem que esperar as regras, porque aqui em Porto Alegre estão vacinando pessoas com 60 anos e o próximo grupo são as comorbidades. Mas ainda não explicaram
mas assim,
a prioridade.
Faixa etária vai ser as
não sabe.
A Silvia estava me contando
então,
que
então, aí até assim. Chegar a tua idade vai demorar uns 10 semanas.
Eu sou muito nova para isso, né? Mas enfim, vai ser antes que algumas pessoas.
Exatamente, esse que é o...
Não
quer dizer
enfim,
nada.
Mas estou feliz por causa disso.
Tá bom.
Ótimo.
Ô, Flávio Kinop, um abraço para você também estar nos assistindo pelo Facebook. Flávio, um abração.
Flávio, beijo para Elaine.
Flávio e eu, a gente... Olha lá o Flávio aparecendo.
Ó, é mesmo, Ariel.
O Flávio é eu e o Flávio
você
é engraçado.
Você viu, isso é uma novidade. Que eu vou, né?
Mas não aparece aqui, né?
Não, aparece para todo mundo.
Ah, aparece para todo mundo.
É, ontem até o Rodrigo...
O galã da aclimação, Flávio Kinop.
O Rodrigo estava mexendo nas coisas... isso aí vai começar a partir de alguns programas, então vai começar assim a aparecer. Aí aparece quem é a pessoa que está falando.
Ah, que legal. Então capricha nas fotos aí. Faça como o Flávio, que fez pose, inclusive. Pôs a mão aqui.
Né?
Só faltou o cachimbo. E falar elementar, meu caro Valdemar. Não é?
Valdemar.
É, um abraço para o Flávio. Eu e o Flávio, a gente foi vizinho de prédio, a gente trabalhou junto. E era engraçado, de manhã, os dois com sono, eu e ele, a gente quase não conversava no carro. Ficava ouvindo rádio e chegava no trabalho quase mudo. E à tarde, na volta, a gente conversava pelos cotovelos. É bem, bem interessante. A mudança, né, do sono
que faz,
com a
gente,
pessoa, né? Um abração, saudade, Flávio.
Então, mas o nosso tema, voltando ao nosso tema, é assim, é uma palavra tão pequena, mas de uma importância muito relevante na vida da gente. Que é o perdão. Então, é o que precisamos saber sobre perdão.
É, uma das palavras-chave aí de qualquer relacionamento interpessoal é o perdão, né? Sem perdão... E o tema, qual
diferença.
É o tema? O tema é mais comprido.
O que precisamos saber sobre perdão?
O que precisamos saber? O que você precisa saber?
A gente precisa saber?
É fundamental, principalmente para quem é cristão. Cristão que não perdoa é cristão? Eis a questão?
Eis a questão, eu tenho até uma pergunta. Mas falando disso, né, a gente pegou esse conteúdo do perdão de um livro.
Isso.
E hoje a gente vai contemplar alguém com este
vai
livro.
Vai presentear então, alguém, com perdão total no casamento do Maurício Zagari, que é um livro da Mundo Cristão, um livro muito interessante. Ele não é um livro, o Maurício não é luterano, não é teologia luterana, mas é um livro que vale a pena ser lido.
Enquanto nós não temos o nosso...
É, mas inclusive o nosso capítulo sobre perdão, terá muita coisa que nós bebemos na fonte do seu Maurício.
É
um livro, então você que quer ser contemplado, quer ganhar esse livro, vai ter que fazer o quê?
Compartilhar a nossa live, o nosso programa de hoje, em modo público, para poder...
Então aí o Rodrigo vai escolher aqui. Entre aquelas pessoas que compartilharem em modo público, vai escolher uma pessoa.
É o Rodrigo que vai escolher?
É o Rodrigo.
Olha o Rodrigo.
Não vou pôr esse peso sobre os meus ombros. Sim. Sempre é melhor pôr o peso nos ombros do outro.
É verdade.
É verdade?
É, a gente pode entregar todos
os nossos... É, uma pessoa bem egoísta pensa
assim. Não,
ela, veja só como ela foi egoísta hoje. Primeiro ela está celebrando porque ela vai tomar vacina antes dos mais velhos.
Antes dele.
Antes dos mais velhos.
Mas você também vai poder tomar.
Antes dos mais velhos, certo? Primeira coisa, isso já demonstra um certo egoísmo.
Tá.
Segundo ponto é que ela quer jogar... Ela concorda que a gente deve jogar todo o peso nos ombros dos outros, que é egoísmo.
Não...
Mas eu vou te perdoar.
Mas e o nosso fardo, quem carrega?
Não, eu te perdoo.
Quem carrega o nosso fardo?
Mas ele decidiu assim.
Então, a gente pode.
Não nos outros.
Não, mas
não.
A gente pode.
Não nos outros.
Não em outras pessoas. A gente pode colocar em Deus.
Cada um carrega a sua cruz. Mas eu te perdoo.
É.
Tá perdoado.
Então tá bom.
Então hoje a Silmari que preparou todo o programa, fez todo o estudo, eu só vou dar palpite.
Então eu vou começar.
Você vai conduzir, eu só vou...
Muito bem. A gente... Tem uma frase muito. Tem várias frases assim que mexeram.
Olha,
muito
se a gente não cortar a Silmari hoje, ela vai falar três horas sobre perdão.
É verdade.
Perdão.
Mas, ó, o livro começa.
Agora,
assim,
um parênteses, me permita?
Sim, permito.
A Silmari pode falar de perdão. Isso, eu estou dizendo, eu conheço a Silmari desde 1990. A Silmari é uma pessoa que perdoa. E não estou falando só de mim. Né? Especialmente de mim. Mas que é assim, é porque, né, tem gente que fala, mas não faz, né? Então a Silmari é uma pessoa que eu posso dizer assim, ela pode ter outros defeitos, mas a Silmari é dom de Deus, que você tem esse dom
de largar o fardo para os outros terrenos.
Não, de perdoar quando os outros você tem essa capacidade, graças a Deus. Agradeço
Amém.
A Deus, porque nós vamos ver no programa de hoje o quanto é importante, relevante, fundamental, necessário. É. Necessário. Olha essa frase, necessário.
É verdade, ele é aquela que a gente precisa fazer parte da nossa vida, né?
É necessário.
Necessidade. E é uma frase de Martin Luther King Jr.,
pastor batista, né? Que ficou mais conhecido por lutar pelos direitos civis e os direitos iguais de todas as pessoas, independente da cor da pele, e que ele sempre foi contra a vingança, a tomar o poder para os negros, o poder negro, que era, tinha um outro grupo lá, os Panteras Negras e tudo mais, que defendiam até uma revolta violenta,
armada, né?
Por causa, muito focada no ódio. E o Martin Luther King, não, ele queria uma reconciliação. Então é bom falar isso, porque aí a frase eu acho que tem mais peso ainda, porque ele inclusive foi assassinado, se não me engano, em 68, mas sempre defendeu a igualdade racial e que isso fosse conquistado com paz, sem violência, sem ódio. Né?
Que a gente vai ver isso depois também, né? O que caminha junto e o que também afasta.
Exatamente.
Né?
E qual é a frase dele? Preste atenção, que é uma frase com um português bem complicado de traduzir.
O perdão é um catalisador que cria ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício.
É. Então o perdão é fundamental para reiniciar.
É o ponto de partida. Você consegue ter um recomeço.
Quando a gente briga com alguém, quando a gente está brigado com alguém, seja no casamento, seja fora, se a gente quer para recomeçar uma relação com essa pessoa, é necessário perdão.
E aí aqui a gente olhando várias coisas, né? Então o que, que significa perdoar, Júnior?
O que, que é perdoar?
Perdoar?
Esquecer?
Não também, mas é você dar. É o que a gente recebeu de Jesus.
O que, que você anotou aí? Que você fez
que
uma
é conceder.
Dar, então, né?
Dar alguém parte de mim, isso. Conceder um indulto. Né?
Já ouviram falar, pessoal, do indulto aí? Às vezes a gente fica brabo que a justiça dá indulto do Dia das Mães, indulto do Natal, indulto de Páscoa, que é o seguinte: a pessoa sai da cadeia. Ele é liberado ali, no caso, esses indultos são temporários. Aqui não, então é um indulto, eu dou um perdão. Né? Eu libero a pessoa. Né?
Para alguém que te deve muito.
É. Interessante, né, que a gente assistiu uma série, né, Chicago Fire, que são os bombeiros de Chicago. E é muito interessante que um bombeiro, ele tira um rapaz, um jovem de uma gangue, E esse rapaz, então, começa a fazer serviços dentro do quartel dos bombeiros, só que não deixam mais ele ficar lá. Então, um outro colega desse bombeiro que tem um bar, contrata ele para serviços gerais no bar. E pede para ele pegar um copo de uísque, né, onde tem os copos lá no depósito. E aí ele fala, como é que é um copo de uísque? O rapaz não sabia. Ele fala, é um copo gordinho e baixinho. Aí ele foi lá procurar o copo e não encontra, né? Aí chega o outro sócio, bombeiro também, e fala assim, o que você está procurando? Eu estou procurando um copo de uísque. Ah, você sabe como é que é? É, o fulano falou que ele é gordinho e baixinho. Daí ele falou, ah, igual você. E ele falou assim, retira o que você disse. Aí eu falei, não, não vou retirar. Você tem que aprender que você está trabalhando com bombeiros, e a gente faz isso, fica gozando, fazendo, mexendo um com o outro toda hora. E o rapaz retira. Ele, não, não vou retirar. E ele enfia uma faca no bombeiro, e quase mata o bombeiro. Então, depois, esse bombeiro é chamado pelo pai do menino, que era um bandido também, e esse bandido pede para ele perdoar o filho, porque o filho é assim porque ele fez ele ser assim. E aquele senhor, então, vai diante da juíza e pede para a juíza ter clemência daquele jovem. E aí, nos Estados Unidos, há essa coisa de acordos, né, da acusação, para evitar até esses processos demorados, que custam muito para a justiça, então eles fazem muito acordo lá. E o acordo, ele é quase perdoado, ele vai ter que fazer terapia, fazer algumas coisas, mas imagina, ele ia ser condenado por tentativa de homicídio, 20 anos, né? E ele não ficou na cadeia nada. E aí ele fala, por que que o senhor fez isso? E ele diz, a resposta é interessante.
Nós dois
precisávamos passar por isso. E aí eu até falei para a senhora, imagina se esse gesto de perdão daquele homem não restaurar a vida desse menino, não vai ser a cadeia que vai restaurar, né? É. E aquele homem, ele experimentou a alegria e a leveza do perdão também.
Né? É, porque tem isso, né? O perdão, ele está linkado, grudado com uma outra palavra também, que é o amor.
É.
Então, quando a gente perdoa, no caso dessa coisa do significado do perdão, é o amor. É o amor cristão, é o amor que a gente recebeu de Jesus. A palavra é amor. Uhum. Ela está junto.
Então, o que é perdão, Simaria? É o indulto?
Que você concede para alguém.
Concede um indulto a alguém.
Que lhe deve muito. Mas numa atitude motivada pelo amor.
É. Então, o verdadeiro perdão, ele é motivado pelo amor. E aí, quando a gente fala amor, não é aquele sentimento assim, ah, eu vou perdoar minha esposa porque eu a amo. Então, eu prefiro perdoar do que perdê-la. Não é isso, né?
Não.
Você pode até decidir se separar da pessoa, por exemplo, mas você pode se separar e perdoá-la, porque aí eu acho uma outra coisa na tua ordem aí, né?
Não,
mas essa questão, que alternativa nós temos quando eu tenho, por exemplo, eu feri a Silmari, ela está ofendida comigo, ela está brava comigo, está magoada, zangada, eu devo muito para ela, como está ali na afirmação. Que alternativas você tem comigo? Quais são? Tem dois caminhos.
Tem.
Qual é o primeiro?
De eu te perdoar.
E se você não me perdoar, o que vai ficar no teu coração?
Ah, eu vou ficar com raiva, ódio, brava, sentida. Vão vir assim, na verdade são divisórias de dois sentimentos, né? Dá para você dizer assim, o sentimento bom.
Bom, que é o...
Que é o perdão, que é o caminho do perdão, né? E o sentimento ruim, que vão ser todas as mágoas, rancores. E o pior, eu acho que quando a gente sente isso, a gente vai alimentando cada vez mais.
Sim, sim. E às vezes multiplica. Eu já dei aconselhamento para casais que a segunda esposa, uma das queixas da segunda esposa, que eles estavam tendo problema no casal ali, era a primeira esposa. Ela nem foi o como é que se chama... O pivô do divórcio. Ele se separou, né? Mas aquela mulher atormentava tanto o marido que aquele tormento ela acabou entrando na vida da segunda mulher também, dele, por causa do ódio da primeira. Né? Então você vê, ele só vai... É isso que é o ponto, gente, que a gente quer... A primeira coisa a destacar. Hoje, quando a gente está falando de perdão, às vezes a gente sempre foca no outro. Ah, se eu perdoar, se a Silmar me perdoar, eu vou estar livre. Né? Não, enquanto você não... A Silmar não me perdoar, ela não vai ficar... Ela não vai ficar livre.
Porque eu vou estar sempre lembrando de alguma forma.
Né? E o ódio, e a raiva, e a mágoa. Então é importante a gente perceber isso, que enquanto eu não consigo perdoar, ou não quero perdoar, ou não decido perdoar, eu estou preso, né, na teia do ódio, da mágoa e da raiva.
É.
E aí você percebe, o que, que vocês acham que é melhor? Você tem um coração em que o amor e o perdão habitam ou um coração onde a mágoa, a raiva e o ódio habitam? Qual dos dois corações dorme melhor à noite? Qual dos dois... Não é? É. Aí talvez a gente vai entrar numa outra coisa, né, Simone? Que eu imagino que muita gente vai falar aqui que não é fácil perdoar.
Exatamente. Eu só queria fazer um parênteses e eu acabei esquecendo de trazer...
A revista,
a
né?
revista. A revista das servas da LSLB, esse trimestre, ela fala muito sobre perdão. E foi bem coincidência com o nosso tema. Daí eu ainda, quando a gente estava conversando com isso, eu falei, olha, Júnior, né, o texto da presidente, da Marli, é sobre isso.
Ela é o tema da revista.
É o tema da revista, mas tem muito isso. E o tema, e o que o pastor Rubens escreveu ali como conselheiro, ele fala, né, essa coisa do perdão, e aqui eu já vi que tem um comentário sobre isso, né, é humano.
É, então, como é que é a frase dele? Que...
Parabéns.
É, não, se você tem...
se você não...
Sentiu raiva, parabéns, você é humano, né?
É. É algo semelhante com isso. Mas
se ele... você não consegue perdoar, é sinal que você é humano, né? Mas a gente não se deve se conformar com isso. Né?
Então, o perdão está ligado ao amor. Toda a vida, né? Mas e assim, Júnior, aqui vamos...
E um amor imerecido, viu?
Esse
por
é
isso
negócio.
Que é um negócio, quando ele fala em indulto ali de alguém que deve muito, a gente só precisa perdoar quem errou com a gente.
Sim, porque é fácil você dizer assim...
Você não
precisa perdoar você que me deu... É. Que me dá coisas boas, ou que não trata me
trata
mal.
E tal. Agora,
e agora você
a gente só perdoa quem age
com maldade
com a gente.
Quem te feriu, não é fácil.
E aí você vê... Aí, às vezes, a gente até covardia usa Jesus como exemplo, né? Então, até vou trazer o exemplo de Estevão. O Estevão foi o primeiro mártir da igreja.
Sim.
E no final, quando ele vai morrer ali, que ele está morrendo apedrejado, ele pede para Deus não, não... Ele fala muito parecido com Jesus na cruz, né? E está aqui, eu acho que é Atos. Atos... Vamos ver, milagres, Ananias, defesa de Estevão, é 7, eu estava, viu, estou bem... A morte de Estevão.
7,59.
Isso, parece hora, né, 7,59. Olha o que ele diz lá, né, porque se falar Jesus, pai, perdoa porque eles não sabem
até
o que fazem.
Até porque Jesus é o único que pode dizer assim, que perdoa e esquece.
É.
A gente...
Não, ele não esquece.
Esquece.
Não, não esquece.
Ele não vai.
Não, ele não. Não, mas ele lembra. Você acha que ele teve Alzheimer?
Não.
Não, Jesus não teve Alzheimer. Ele não, não é que. Ele lembra.
Mas é que nós, seres humanos, Júnior, quando a gente fala.
Sim, mas vamos
disso,
terminar, Estevão.
É um negócio de você
vamos terminar, Estevão. Depois a gente fala sobre se perdoar e esquecer. Mas é outra coisa. Diz assim, né, 7,59. Enquanto eles estavam. Atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. Quer dizer, ele clamou para que Deus tivesse misericórdia daqueles que estavam apedrejando. Estevão, no que ele é diferente de nós? Quem é? Que ele está perdoando ali, os assassinos dele.
O mais difícil.
É, não era uma pessoa que magoou, uma pessoa que ofendeu, uma pessoa que denigriu a imagem dele. Eram assassinos, pessoas que estavam tirando o bem mais sagrado que todos nós temos, que é a vida. Né? O Paulo Guedes, ontem, ministro da Fazenda, falou, né, que todo mundo quer viver, teve 100 anos, onde já se viu, né? Que absurdo, né? Dizendo que isso é um problema, né? Mas mostra o que é a sede de vida que todos nós temos. Por que a Silmar está feliz que vai receber hoje o laudo lá? Porque ela quer viver, ela não quer morrer. Ela não quer passar pelo que ela já passou ali de sofrimento por causa do inimigo dela, que foi o Covid ali, que tentou tirar a vida dela. É a sede de vida que nós temos. E mesmo diante de você perder o que você tem de mais sagrado, Estevão teve a força necessária para pedir perdoa. É. Não condena essas pessoas por causa dos seus pecados. Então veja que se Estevão fez, a gente também deve fazer, a gente pode fazer.
É, não é fácil, a gente sabe disso.
Mas... Estevão era seguidor de Jesus. É, ser seguidor de Jesus não é fácil. E isso a gente tem que ter clareza. Não é fácil. Você tem que abrir mão de muitas coisas que o mundo oferece. Coisas que te dão prazer. Oportunidades que você teria, que você vai ter que abrir mão. Se você quiser, se você realmente é um seguidor de Jesus, né? É, tem coisas que a gente tem que abrir mão.
E a gente percebe que, com relação ao perdão, a gente sempre fica esperando uma contrapartida, né?
Que a pessoa se arrependa, que a pessoa...
E para o perdão, ele fica muito claro, né? Quando a gente começa a ler, que depende da gente. É o
independente
nosso agir,
do outro, porque é você que tem a chave.
É o nosso agir. Então, como que a gente faz para perdoar na prática isso? Como que a gente consegue aplicar isso na nossa vida, né? É não esperar o outro. O primeiro passo precisa partir da gente. São decisões, a gente tem que agir para o perdão.
É, isso é uma outra coisa. Às vezes o que nos impede de perdoar é o que a gente está sentindo.
Certo.
Que é a dor, a mágoa, a raiva.
É muito complicado isso.
É o sentimento.
Eu acho que deve dar trabalho. E é aquela coisa, Júnior. Eu posso perdoar com mais facilidade que uma outra pessoa. E às vezes o que me magoa de uma certa maneira, para outra pessoa vai ser muito mais grave. Uhum. Então, essa coisa do perdão, a gente também tem que cuidar que não é assim. Ah, tá bom, perdoei. Para algumas coisas e para algumas pessoas, isso vai demorar tempo.
Sim, mas tem que partir... É que tem pessoas que falam assim, eu não quero perdoar.
Mas aí a gente tem que trabalhar isso, né?
E agora, deixa eu dizer uma coisa. Se você está dizendo aí, eu nem estou olhando os comentários, se alguém escreveu, me desculpe que não é pessoal, tá? É, se alguém pensa assim, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar, eu quero te dizer que você está em pecado. E você sabe que se a gente não se arrepende dos nossos pecados, verdadeiramente, a gente vai ser condenado por causa disso. E o salário do pecado é a morte. O pecador é o penitente e o impenitente. Dá para dividir assim os pecadores. Porque todo mundo é pecador no mundo, né? Então a gente tem o penitente e o impenitente. Quem é o penitente? Aquele que se penitencia, se arrepende, que quer mudar de vida, que pede ajuda de Deus para se transformar, mudar e tal. O impenitente é aquele que vive em pecado, né? É por isso, por exemplo, por que, que algumas pessoas questionam assim, por que, que a igreja luterana e a maioria das igrejas não casa pessoas do mesmo sexo? Por que que pessoas... Que é um absurdo interpretar diferente. Não, é que na visão bíblica que nós temos, a relação homossexual é viver em pecado. Qual é a diferença de um adúltero para um homossexual? Nenhuma. Se o cara continua em adultério, hétero ou homo, é pecado. É a mesma coisa. Ele também tem que ser afastado da igreja se ele não se arrepende, ser excomungado e ser tratado, sempre visando a sua salvação. Nunca visando uma purificação, dizer que nós somos melhores que eles, porque somos todos pecadores. Aí a gente coloca o homossexual, vamos dizer assim, que continua em prática homossexual, ele é como impenitente. Então se você tem um problema com alguém e você afirma, eu não quero, eu não vou perdoar, você está em pecado. Você é um pecador impenitente. E você precisa, como todo pecador impenitente, se penitenciar, se arrepender. É importante dizer isso com todas as letras, né? É a mesma coisa da fofoqueira. Se a gente sabe que tem uma pessoa na igreja que ela é fofoqueira e ela continua fofocando e ela continua em pecado, ela é uma pecadora impenitente. E ela precisa ser admoestada e pregar a lei para ela. Então, é o que nós estamos fazendo nesse momento para você, se você tem essa dificuldade. Eu não consigo... É o pecado pela fraqueza, aquela coisa que eu luto contra ele, mas ele ainda é mais forte do que eu. Eu estou em processo de cura. É diferente. Né?
Porque o processo do perdão, ele é muito mais difícil e mais sofrido para quem pratica o perdão, para quem dá o perdão, do que para quem recebe.
É que, na verdade, é um autossacrifício, né, Simone? Você tem que fazer um autossacrifício. Você foi magoado, você foi vítima, igual aquele rapaz, ele foi esfaqueado. Ele quase morreu, claro que era filme, mas isso acontece todo dia. Ele quase não viu mais os filhos dele. Ele passou tudo isso na cabeça dele. E não foi de uma vez para outra que ele mudou, não foi aquela coisa assim, não. Ele foi na primeira audiência, inclusive, Sim. ele nem olha, e ele fala assim para os amigos dele, ele era como um prisioneiro comum. Quem o ajudou nesse processo foi o chamado do pai do criminoso, que pede com muita sinceridade...
Para você ver também, né, olhando, pensando nesse caso aí que você está contando, para você ver como as coisas que a gente traz... da nossa família, bagagem Sim. genética, como nós somos educados, os traumas interferem na nossa vida depois.
E ele colocou tudo isso, e ele sabia que o menino fez foi errado. E ele não passou a mão na cabeça do menino.
Né? E o pai ainda fala assim, né, o meu filho aguenta a prisão, mas ele não vai suportar
ter traído a tua
alguém. Não ser perdoado, ter traído a tua confiança.
Então, e isso é interessante, o pai nem pediu para ele que ele amenizasse a cadeia do rapaz. Não. O que ele pediu é que ele simplesmente procurasse o rapaz e falasse, eu te perdoo. E a maneira que ele achou de mostrar isso foi tão concreta que ele vai na frente da juíza, pede para a juíza ter piedade do jovem.
E é isso, né? O perdão, ele está linkado com duas coisas, se a gente for pensar, né? O amor... E o sacrifício pessoal.
É um auto-sacrifício. O perdão é. Porque você abre mão de várias coisas, assim, porque... E eu vou te dizer, quando a gente consegue perdoar, é o novo homem que vence. Isso é bonito, gente. Pare um pouquinho para você pensar nisso.
É por isso que aqui fala, né? Nova partida para um reinício.
Porque a natureza humana é do olho por olho, dente por dente. Eu fui ofendido, eu não vou liberar perdão. Não vou. Essa é a natureza. Esse é o homem natural, a mulher natural. Nós somos naturalmente assim. Naturalmente assim. O perdão não se fala que é divino?
Sim. Errar é humano,
perdoar. Errar é humano, perdoar é divino. Quando você consegue perdoar, quando você decide perdoar, foi uma vitória da tua nova criatura, né? Do Espírito Santo em você. Foi uma vitória. Não é a questão de você ficar com a cabeça baixa e de você se sentir eu tenho que me humilhar perdoando. Não, quem consegue perdoar, dê graças a Deus, porque é obra de Deus na tua vida. É, na minha visão, é prova viva de que Deus habita o seu coração, porque é a nova natureza. E eu passei por isso já contei a história, né, da vez que eu tive raiva de um cara e que foi Deus que tirou isso do meu coração e foi Deus que me deu, eu tenho certeza disso. Né?
E não foi de uma hora para
outra. E não foi. Agora, quem era escravo daquela situação era eu. Ele estava seguindo a vida dele lá. Eu que estava sofrendo.
Precisando pedir muita oração, força, que Deus conseguisse então, fazer com que a gente...
Eu até desconfiei, porque parece que foi tirado com a mão, assim, mas foi a partir do momento... E aí foram decisões e ações. Né? Decisão de perdoar, de falar para Deus, Deus, eu quero trocar contigo... Né, vou deixar no altar hoje a raiva que eu sinto desse homem e vou e me dê o teu corpo e sangue na Santa Ceia, né, e depois ligar para ele para testar, para ver se realmente tinha perdoado ele. Então faz um bem danado. E quando a gente perdoa, é Deus que habita em nós, no nosso coração, o novo homem que existe dentro da gente pela fé em Cristo Jesus, que venceu.
E trazendo isso para o relacionamento do casal, eu acho que a partir do momento que você dá um novo começo, uma nova partida, é aquela coisa de você estar trazendo paz para o teu relacionamento, calmaria, a convivência, eu acho que se torna melhor.
Você sabe que isso é uma coisa que me preocupa, Sumar.
E evita também futuros problemas.
Não, mas sabe o que me preocupa?
O que te preocupa?
Agora você ficou preocupado.
Agora eu fiquei preocupado?
Com os relacionamentos que continuam. Eu não estou nem falando daqueles relacionamentos que houve um problema lá, seja qual for, e eles não conseguiram se resolver, se separaram e ainda continuam um odiando o outro. É uma situação. Uhum. Mas o que me preocupa são os relacionamentos que continuam existindo em que o perdão não existiu. Entende? As pessoas estão juntas por conveniência, por questão econômica, por questão social, no sentido de não vou me separar por causa dos filhos, que eu não vou me separar agora, mas a convivência dentro do lar onde não há perdão. Isso é uma coisa grave, que a gente tem que tomar cuidado para ver se isso não acontece com a gente. Que onde as pessoas vivem em conjunto, ainda se relacionam com aquela pessoa, mas sem o perdão existir.
Mas isso deve ser muito ruim. E como que consegue? Porque quando a gente... né, vamos
por
pensar
isso
assim,
que ela traz
numa coisa prática aí. Vamos pensar assim, prova... meio superficial, mas aquela coisa assim de... Ah, você falou alguma coisa, me deixou chateada. Uhum. Né? Uma palavra, vamos pensar assim, né? Que não é uma coisa grave que a gente fala que é...
Ah, mas tem gente que se ofende por qualquer coisa, sim, como a gente fala.
Ok, mas...
É o Rodrigo, eu olho para ele torto, ele já fica ofendido.
Mas é uma coisa que você consegue... trabalhar, não, tudo bem, passou, me desculpe, perdão, né, tá perdoado e tudo mais. Mas aí você fica, às vezes, com aquele sentimento que vai te remoendo e te
então,
remoendo.
Aí
eu começo
vai
a te olhar e aquela coisa não desce.
Mas o que vai acontecer?
Vai virar uma guerra.
Daqui a pouco você começa por um outro assunto discutivo, você vomita tudo aquilo do passado.
Mas aí entra se a gente esquece. Né? Se
então,
o perdão
não é esquecer.
Não.
Eu, igual eu falo, eu tenho uma cicatriz que não dá nem pra ver mais, só dá a pontinha aqui. Eu olho essa cicatriz assim, quando o gato me mordeu, eu fiquei com ódio do gato, porque eu queria jogar o gato, virar a pele do gato, virar tambor da escola de Beija-Flor de Nilópolis. Né? Aí ele me deixou cortado, umas baita cicatriz aqui. Olha, eu tô contando a história para vocês, mas se eu ver o gato agora, eu não tenho mais vontade de matar o gato e fazer ele virar tambor. Não tenho vontade de fazer nada com o gato. Então eu não esqueço do gato. Eu não esqueço da história do gato. Tá aqui, ó, a cicatrizinha, inclusive, tá aqui, ó. Mas eu esqueci?
Não.
Então, eu não perdoei o gato?
Acho que perdoou.
Claro que eu perdoei o gato.
Eu não estava com você.
Nossa, faz muitos anos.
Nem te conheci ainda.
Isso aqui foi para defender o meu cachorro do gato, que às vezes entraram.
E você sabe que tem uma frase desse livro que eu anotei pensando nisso, né? Do perdoar,
no
se
gato?
Perdoar é esquecer. Não, se perdoar é esquecer. Que eu achei muito assim, porque ele fala assim, ó, perdoar não é sofrer amnésia.
Isso.
Pastor Rubens também fala isso no texto.
É, exato. Deve ter lido.
É lembrar do erro que foi cometido contra você no passado, sem que essa lembrança envenene a alma no presente.
Isso, é que não dói mais, é nesse sentido que eu quero dizer, que você não esquece. Ela... Né? Tipo,
mas é essa coisa do veneno, né? Que parece que você vai pingando aos poucos a gotinha e aquilo lá
não,
vai.
E o veneno tem essa coisa de envenenar a relação. Você, mais ou menos quando você consegue um perdão completo, a pessoa traiu a tua confiança. Passou o tempo, você perdoou, pá, resolveu aquilo. Os grandes testes é que você vai percebendo o quanto você realmente perdoou é se você volta a confiar. Claro que isso é um processo gradual. A pessoa que trai a confiança, ela também vai ter que provar que mudou, também provar, porque assim, uma coisa é perdoar e a outra é conviver.
E essa coisa de que não é que você perdoou que vai amenizar ou que vai...
Você imagina se o Estevão não tivesse morrido, né? Ele viu os caras jogando pedra, ele tá andando lá de novo lá em Jerusalém, Jerusalém, cantando Jerusalém, Shalom, né? Jerusalém, Shalom. Aí ele vê os dois caras vindo com umas pedras na mão.
Ele
você acha que não, eu perdoei, eu vou lá dar um abraço nos dois,
não,
ele vai correr porque falou,
tem consequências, né? Essa coisa dos erros terem consequências.
Você sabe, como pastor, eu sou gestor, né?
Sim.
Eu já tive que demitir gente. Quantas vezes eu vim em algumas demissões e falo, mas pastor, o senhor não me perdoou? Então eu perdoei, porque tem casos que eu nem fiquei brabo com a pessoa, nem fiquei magoado pessoalmente, eu só tomei uma decisão profissional de demiti-la, porque ela não estava trazendo o resultado que eu esperava, ou tinha um corte econômico. Mas eu chamei a atenção, pedi para ela mudar, ela não mudou. Isso é profissional. O perdão aqui é espiritual, é emocional, não é? E perdoar não é assim, a pessoa fez uma coisa errada, me desculpe, falei, ok, vamos lá, isso aqui estou te chamando atenção, talvez eu não te expliquei o que eu espero, então eu te dou 2, 3 meses, daqui 3 meses nós vamos conversar. Se você entregar o que eu estou te pedindo, resolvido, se não, demissão.
E
chama
no relacionamento
a pessoa,
também é assim.
Me dê uma oportunidade, não, não.
Mas no relacionamento é assim também.
A oportunidade é você receber os seus direitos.
Você tem o perdão, mas não quer dizer que você vai conseguir manter... O relacionamento.
Às vezes quem tem que perdoar é ela, né? Que ficou magoada comigo, que eu demiti, na verdade. Não eu que demiti. Né? Porque eu fiz isso fria e calculadamente, profissionalmente falando. Aí quando às vezes a gente recebe uma coisa dessa, eu fico com raiva, porque a gente leva pro pessoal tudo, né? É ela que talvez vai ter que me perdoar, não eu. Porque eu
mas
não tô,
e no relacionamento?
Né? No relacionamento
casamento.
Também. E às vezes você perdoou, mas você tá meio traumatizado ainda. Né? E aí... o trauma faz você tomar alguns cuidados, ficar alerta, tem medo, isso faz parte, isso. Mas a primeira coisa é tirar exatamente essa raiva, a segunda coisa é, né, quando a gente não é esquecer da amnésia, mas tá resolvido, então eu não vou trazer Vamos, você começa a brigar e você traz de novo aquele assunto. Fala, peraí, aquilo foi resolvido ou não foi resolvido? Qual o problema que nós estamos tratando hoje? O problema que eu causei hoje ou o problema que eu causei no passado?
Você trouxe o problema do passado, então, senão que não tá resolvido.
Então agora vamos lá. Qual dos dois a gente vai resolver primeiro? Esse ou esse? Porque agora nós temos dois problemas na sala. E é por isso que eu te falei que o que me preocupa realmente são as relações que continuam. Às vezes pai e filho, esposa e esposa, já pode se divorciar. Uhum. E pai e filho?
Não pode.
Tem divórcio de pai e filho?
Não, é um vínculo para sempre.
Irmãos? Não é? São vínculos para sempre, exatamente. E aí? Como é que eu vou tratar isso? Aí, de novo, vamos ter dois caminhos. No meu coração vai habitar o perdão ou no meu coração vai habitar a mágoa, o ódio e a raiva. O que, que eu quero que habite no meu coração?
Antes
vamos
gente,
nos comentários que paramos.
Eu ia dizer, vamos aos comentários.
Vamos lá,
você
senhor
vai
Rodrigo.
Colocando eles.
Senhor Rodrigo, vai jogando
gente.
Automático os comentários. Se quiser, durante o programa, a gente vai aparecendo aí.
Vamos lá, ó. A Elisa, lá de Tramandaí. Oi, querida Elisa. Olá, casal mais lindo e querido, Simone e Pastor Valdemar. Estou aqui acompanhando com meu grande e querido amor Renato. Estão com calor aí? Aqui tá friozinho, ventinho gelado, grande.
Não,
abraço.
Agora deve dar 25 graus, mas tá bem agradável.
No sol a gente passa calor, se a gente tá de casaco, mas se a gente
mas tá ótimo dentro de casa, sim.
Ah, eu sinto frio dentro de casa.
Tá ótimo.
Aqui no estúdio também gostoso.
Ô, seu
tá
José Roberto aqui de Uberlândia, terra
olha,
boa, Uberlândia. Forte abraço.
Ah, Vitória Litt, que gosta das alegrias de vocês.
Ah, mas a gente é mais divertido do que carnaval.
Ah, seu Mira Santana, boa tarde, casal CP.
Tem gente que não gosta de carnaval, né? Eu fiquei mais que bailão do Tibúrcio.
Ai,
isso.
Vou ficar quieto no meu comentário.
Fabiola Bredo.
Fabiola Bredo, lá de Imbituva.
Mas Imbituva.
É, boa tarde. Abraços. A nossa amiga Edila Albuquerque. Boa tarde, meus amigos.
Graça e paz, Edila. Um abraço.
Ah, é Emma Klippel. Boa
Cacoal,
tarde,
Rondônia.
Sou de Cacoal.
Já estive em Cacoal algumas vezes.
Olha.
Oi, Edgar Morelli, paulista.
Ele dá um lá.
Um abraço forte para você. Viu? Perdoar é amar. É isso aí.
É. Relacionado um com o outro. Noêmia Scherer, boa tarde. Obrigada, pastora e esposa. Sempre acompanhando. Lindo, deve ser abraço. Assistindo de Marechal Cândido Rondon, obrigado e Deus
a
os abençoe.
Terra boa, também barbaridade. Calor também, olha quem. Né? Olha a Lili Schiller.
Lili,
nunca falou, né?
Não.
Mas Lili é legal também.
Lili.
Vou só chamar ela de Lili. Ou Lili.
Lili Schiller. Perdoar é muito difícil, principalmente quando fomos magoados profundamente, mas é preciso.
Como é que eu acho que é o pastor Rubens que fala que perdoar não é. Como é que era? Tinha uma frase lá que se leu. Perdoar não é fácil. Algumas vezes não é fácil, né? O que ele diz, né? Perdoar não é fácil. É. Daí ele falou, não, você está enganado. Perdoar é sempre difícil.
É muito difícil.
Perdoar é sempre
difícil.
É aqui
no livro, já vai encontrar.
Né?
Ó, ela diz, então, ó, se eu quero o perdão de Deus, também devo perdoar a quem nos magoou, assim como Jesus me perdoou.
Essa é uma frase sempre, né? Porque a gente usa o Pai Nosso. Ó, eu até brincava, um amigo meu brincava com isso lá na... Lá em Guarapuava, quando eu trabalhava na De Pascoal, uma das minhas atribuições era a cobrança. Né? Aí ele brincava que eu orava no Pai Nosso assim, perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Daí ele dizia que eu falava, menos o Lothar que está devendo na De Pascoal.
A frase do livro, ele diz assim, que ele foi dar uma entrevista.
Isso.
E a pessoa que estava entrevistando ele perguntou assim, por que às vezes perdoar é tão difícil?
Uhum.
Aí ele disse, na verdade não. Aí ela falou assim, como assim não é difícil? Ele diz, não, porque perdoar não é difícil às vezes. Perdoar é difícil sempre.
Porque você foi exatamente aquilo que a gente falou, né? Você sempre foi vítima. Você levou a pancada e é você que vai dar outra face.
É exatamente isso.
Perdoar é lembrar sempre do que Deus nos dá todos os dias. Exatamente, é uma retribuição. Né? Deus enche o nosso coração, nossa vida de perdão. E aí tem aquela parábola, né, do rei que perdoa um cara que devia para ele bastante. E aí ele libera o cara da prisão. E aí ele encontra um cara que devia 100 contos, para ele 10 contos. E ele manda bater. E aí o rei fica sabendo e coloca o cara na cadeia e faz virar escravo e tudo. Exatamente porque ele não entendeu. Falou, puxa, eu te perdoei tanto, cara. Tanto. Você não... Mesmo assim, você não é capaz de perdoar um pouco. Então é essa lição que o Edgar está nos lembrando também aí, e, né, que quando, não condicional, viu? Deus me perdoa mesmo quando eu não perdoa ninguém, assim, no sentido, Cristo já morreu pelos meus pecados, agora Na verdade, é aquilo que eu falei, você quando não perdoa e você não quer perdoar, porque a gente tem que separar, a gente tem um momento ali que é, né, a ferida está muito aberta, então às vezes você precisa de um tempo e não acha que... Ah, eu não estou conseguindo, calma, é do jogo.
Porque, né? É isso, né, o perdão, a gente não precisa sentir que, ó, oh, agora você parou, merece o perdão. É,
não, agora eu consigo.
Eu sei que é certo, que é o correto eu perdoar você. É o saber que realmente eu preciso dar o primeiro passo, que eu preciso estar aberta para te perdoar, que eu preciso
me fortalecer para
conseguir isso. Mas é o saber e o sentir.
É um dos frutos da nossa fé. Assim como o rei nos perdoou muitos pecados, ele nos pede que perdoemos agora os pecados dos outros contra nós.
Eu sei que é certo a ser feito.
Porque a pessoa merece? Não.
Não.
Porque é o certo. Porque é o que o nosso Deus nos ensina, nós como seguidores dele, né, devemos procurar fazer o que ele nos orienta a fazer. E ele diz o quê? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não estou numa condição... Né, na mesma proporção que eu perdoo, porque eu nunca vou conseguir ser perfeito no perdão igual Cristo foi, igual Deus é na minha vida, né? Então, e nem Deus me cobra isso, mas ele me ensina na oração do Pai Nosso a ser realmente uma pessoa que deseja perdoar os outros, que quer perdoar os outros. Muitas vezes, em alguns momentos da vida, a gente vai conseguir relevar, outros não. Às vezes o mesmo pecado para a mesma pessoa, porque a gente vai estar em um momento diferente da nossa vida. O que mais temos aí, Rodrigão? A dona Ida Marlene Bundi. Adoro esse casal. Olha que beleza. Admiro a maneira deles conduziram. Muito obrigado. A gente tenta brincar mesmo, ser descontraído, né? Mas, ao mesmo tempo, deixar algumas pinceladas de reflexão, sem querer dar uma de legalista, moralista, ideologia, né? De idealizar o relacionamento, porque a Silmar me bate todo dia. E não é fácil assumir isso publicamente. Isso? Vocês sabem como ela faz? Vou dar uma dica aí para você que quer bater no marido e não quer que deixar marcas. Você amarra, pega um sabonete e uma toalha, amarra o sabonete na toalha e bate nele com a toalha. Principalmente se ele tiver molhado.
Quem que ele apanhou assim?
Isso
já.
Aí eu assisti em filmes de guerra, nunca viu esses filmes onde a gente
porque
vê isso.
Ele sempre conta essa história e eu nunca.
Eu sei a fonte. A fonte são livros, se vocês olharem alguns livros dos anos 80, que mostra, eu acho que Nascidos para Matar, esse tipo. Nascidos para Matar tem isso. Quando os soldados ali vão ser treinados para ir para a guerra, eles, alguns assim, não conseguem fazer as coisas direito. E aí o que, que o sargento faz? Ele faz todo o batalhão pagar. Ah, o cara não conseguiu fazer todo mundo lá, 50, sabe, flexões de braço, 50, tem que correr não sei quantos quilômetros, aí os caras ficam bravos com o cara, aí à noite eles esperam ele deitar e dormir. Aí eles, todos, 50, amarram uma toalha com um sabonete e vão bater nele. Ele vai ficar todo dolorido e sem nenhuma marca. Você que ela fica fazendo que não sabe. Ela faz isso comigo toda noite antes de eu dormir. É um absurdo.
Coisa,
né?
Triste a sua vida.
Olha lá, o Morella inclusive diz que... Né, o Morella que é especialista em faxinar a casa. Ele diz que perdoar é como fazer uma faxina na casa. Dá trabalho, mas nos faz bem.
É verdade.
Dá trabalho.
Ponto. O Gino não gosta do que faz bem.
Não, eu vou dizer uma coisa ótima para você. Se você tiver condições de investir R$400 num aparelhinho, compre. Eu comprei um robozinho da Multilaser, estou fazendo propaganda. Multilaser, um robozinho enceradeira. Gente, que maravilha. A gente que tem cachorro em casa solta pelo. Ele é tipo enceradeira, redondinho assim. Ele é um aspirador de pó. Ele funciona 2 horas na luz. Ele deixa a casa com um brinco.
Ainda mais com o chiclete, né?
Um brinco. O Rodrigo, olha, vale a pena o investimento. Compre em 10 vezes no cartão.
Se você tiver um pug...
Qualquer cachorro que solte pelo.
A gente não tinha isso até chegar o chiclete em casa.
E a Ed, ela fala uma coisa muito bacana, que perdoar nos liberta do passado pesado que nos amarra. Exatamente, é bem isso. E é bacana essa palavra, pesado.
A gente fica parecendo arrastando, né, uma...
Que é bem esse sentimento que a gente passa. Quem já passou por isso sabe, né? E a gente ora muito para perdoar também. A Maria Helena, fim, dá um abraço. Boa tarde, um abraço para você. A Ida falou que o primeiro melhor beneficiado com perdão é quem perdoa, sem dúvida.
É verdade mesmo.
Sem dúvida, é isso aí.
Ela falou, demorei muito para entender isso. E realmente né? Não é
fácil.
É
um alívio para a gente.
E não é fácil, ele traz a consequência disso, né, é leveza, é um bom relacionamento.
É que quando a gente está naquele, né, tem aquela fase, quando a gente está com uma raiva de alguém magoado, que a gente fica...
É a ferida,
tipo um disco,
né,
Júlio?
Ela está aberta,
como é que,
arranhado.
Um disco arranhado, né? Que você
não consegue
passa o dia
coisa.
Todo pensando naquilo. aquilo volta, você até se distrai com alguma coisa, mas quando você percebe, você está pensando naquilo, aquilo ali parece
ela,
que...
Ela dói, né? Fica latejando,
parece que a tua vida, né? Que ela virou o sol, né? É, a tua vida fica girando em torno daquilo, assim, parece ter uma, né, uma atração aquilo. E aí quando você consegue perdoar, parece que você... aquele campo gravitacional assim,
é tchum,
te afasta e pode viver, inclusive o relacionamento com aquela pessoa de uma forma diferente de novo. É. Né? Então é muito importante isso. A Elisa falou que passou por uma situação muito difícil, precisando perdoar uma pessoa. Passei alguns anos para que pudesse perdoar. Conversei com o pastor na época, ele me explicou, conversou muito comigo. Conversei muito com Deus para que ele me ajudasse, né? E conseguiu, né?
É isso aí.
Mas aí você vê, olha como Deus é importante, né? Mas, Elisa, primeira coisa, né, que você também fez foi... Você sabia que precisava perdoar. É. Que era importante para você. E talvez você, melhor do que nós, possa dizer se valeu a pena não ter perdoado, né? O que, que você nos diz aí? Foi bom ter perdoado ou não? Né? Eu imagino que sim, né? E... Né? É, olha lá o José Roberto. Temos que ter sabedoria e muito cuidado para não acharmos que devemos perdoar, porque pode ocorrer que eu sou quem estou errado ou os dois, né? Exato. O perdão, creio, não te obriga a conviver abraçado. É, exatamente. É isso não, quando não é no casamento, né? É, exatamente, exatamente. A gente até falou sobre isso, né? Conversando sobre o assunto, né, Silmar? Uma pessoa pode perdoar o outro e se divorciar.
Sim. Porque é a consequência, nem sempre o relacionamento vai conseguir.
Agora, eu não preciso, se eu e a Silmari nos divorciarmos, imaginemos que nós acontecesse isso com a gente. Temos duas filhas. Né? Eu já fiz, já aconteceu isso comigo. Que no, eu fui fazer um casamento, lembrei aqui, até em Porto Alegre. Aí ele era um casamento bem chique, assim, o casamento mais chique que eu fiz até hoje. Assim, um lugar bacana, mesmo, classe A. Aí a cerimonialista veio falar comigo, assim, cheguei uns minutos antes da cerimônia, que não foi na igreja, foi num clube, ela falou, pastor, como é que vai ser a cerimônia? Eu falei, não, eu gosto de fazer a cerimônia sempre baseada nesse livro aqui, que é um livro luterano, mostrei. Ah, vai ter alguma cerimônia que o senhor vai chamar pai, vela, alguma coisa? Não, não, eles não pediram, não. Não, porque, pelo amor de Deus, não me chama o pai e a mãe da noiva. Se eu chamar o pai e a mãe da noiva, vai dar barraco aqui, porque eles não, ela não pode ver. E o pai da noiva era casado com a outra senhora.
Ah, tá.
Tanto que essa senhora, que era a segunda esposa, ela ficou lá atrás, Silmar, você nem foi comigo nesse casamento, lá atrás, meio escondida, e ela procurava ficar num lugar que a mãe da noiva não visse ela.
Saiu,
você acredita
de,
mesmo?
De vista.
Então imagina essa situação, né? Eu e a Silmar, vamos dizer que acontecesse um divórcio. Nós temos duas filhas.
Ah, elas iam ficar comigo.
Não, não é isso. Mas a gente...
Com certeza.
Imagina no dia... Aí a gente separa, depois as minhas, ela casa com alguém, ou eu caso com alguém... Aí a gente, elas vão ter... Vamos na maternidade ver a neta. Eu tenho que combinar com a Silvia, por exemplo, com o marido da Silvia.
Mas a gente sabe que existe isso.
É, eu tenho que combinar. Existe. Escuta, você sabe que horas que a Silmari vai... Porque Deus o livre, se eu for lá, a Silmari vai me matar, vai fazer um barraco, vai gritar, xingar. Ou a Silmari, que horas o teu pai vai aparecer aí? Porque se eu for aí com o Ricardão aqui, e ele vê o Ricardão, ele vai querer bater no Ricardão, não sei o quê, coitado. E o Ricardão é o dobro do tamanho dele, vai, né, vai virar aquela coisa. Aí, né, imagina que situação. E tem gente que vive isso. Então... Mesmo que se acontece um divórcio, que a gente procure é sair dessa situação...
Tranquilamente.
É, com
porque, mas aí,
né,
que tá,
um equilíbrio, Júlio, espiritual. Né?
E você acha assim que, por exemplo, vamos pensar, continuar nessa tua, na tua hipótese aí, né? É, se eu não te perdoo, ou você não me perdoa, como será que a gente consegue ter um outro relacionamento saudável?
As pessoas dizem que acontece, essa senhora... Acontece, mas eu vejo que quando a pessoa não, não encontra
que,
outra pessoa...
Mas aí tá ok, Júnior, mas aí aquela coisa do gatilho, né? Ou vai estar sempre com o pé atrás, será que
não,
a pessoa vai fazer essa coisa comigo? Será
tem
que
caso
não?
Que acontece isso. Tem caso que o Ricardão apanha por causa do Valdemar. O Valdemar aprontou com a Silmar no primeiro casamento, a Silmar largou ela, ficou com o Ricardão, mas ela enxerga o Valdemar no Ricardão. Né?
Ou coitado dos Ricardo nessa situação,
Ricardo,
né? Porque sempre, né, sofrem quando são.
Não, mas pior é. Pior é o Joãozinho.
Vamos mudar de nome.
Pior é professor do Joãozinho.
Vai, continue.
Então, vamos lá, tem mais alguns comentários? Eu acho que é bom. A falta de perdão é uma demonstração de como o ser humano tem vivido. Me preocupa mais o esfriamento do ser humano do que o aquecimento global. É mesmo? O amor está esfriando. E junto com o esfriamento do amor, não tem perdão, não tem amizade, não tem empatia. A gente está vendo na pandemia pessoas que comemoram aí a vacina, né, para pular a fila dos outros que têm mais idade, menos cabelo.
Vou te perdoar por isso, tá, Júlio?
É impressionante. Solta foguete.
Porque, só porque ele não conseguiu não o laudinho ainda.
Então, veja como as coisas são. Mas é isso. Esse esfriamento do amor, eu acho que você tem razão. É o pior de tudo, porque quando o amor esfria, a gente quer destruir o meio ambiente porque eu não estou pensando nos outros, eu estou pensando só no que eu preciso. Vai destruir a sociedade porque eu vou ser um ladrão, um assaltante, porque eu quero roubar, a corrupção, porque eu só penso em mim, não penso... Eu fiquei indignado esses dias que perderam os jovens de 18, 20 anos que conseguiram burlar o sistema do governo no auxílio emergencial. Roubaram milhões daqueles 600... Eu fiquei indignado com a atitude dos jovens que... roubaram e estavam em hotéis curtindo a vida doidado com dinheiro de pobres que precisavam de R$600 para comprar comida, né? Então é terrível. O que mais aí, Rodrigão? A Lili?
Lili! A Lili Schiller. Olha, é uma pergunta para você essa, viu?
E aquela pessoa que te ofendeu, sumiu da sua vida sem te pedir perdão, como fica aquela pessoa? Ela vai ter que se entender com Deus, igual você, né? Se ela te ofendeu e ela não está arrependida, porque tem...
Por isso que a gente não deve esperar partir da outra pessoa, né, o pedido.
E são várias variantes. Por exemplo, ela sabe que te ofendeu? Ela tem
porque
essa
tem isso
noção?
Também, né, essa coisa da percepção. É. A gente aprendeu...
Às vezes nem deu tempo, né?
Não, e tem assim, né, Júnior? Às vezes você falou alguma coisa que para você não foi...
Sim, mas se eu sei, ainda eu tenho a oportunidade de te pedir desculpa, né?
Porque
eu
falo, desculpa, isso, né?
A intenção não foi te magoar. Eu que sou muito brincalhão, né? Eu fiz essas brincadeiras com a Silmari aí de pular a fila e tal, né? Essas brincadeiras. Aí ela aqui na frente talvez não fale nada, mas ela pode sair lá e dizer assim, pô, você falou esse negócio aí no rádio, coisa feia.
Aí eu olho pra ele e digo assim, desnecessário.
Mas aí eu vou falar, pô, Silmari, você devia ter falado no ar, né? Desculpa, não, né?
Eu falo,
mas eu tô dando exemplo, tô dando exemplo.
Eu sei, né, mas a gente...
Então, assim, o foco do perdão deve sempre ser assim, eu vou perdoar essa pessoa que sumiu, que não me pediu perdão, eu vou perdoar. Isso é o que eu posso fazer. A Bíblia até ensina ali, né, que o que depender de mim, eu devo viver em paz com toda e qualquer pessoa. Olha que interessante. No que depender de mim, o que eu posso fazer com essa pessoa que sumiu? Eu não posso ir atrás dela.
Não sei onde está.
Né? Não posso ir atrás dela. E nem preciso. O que nós estamos tratando aqui é eu com o meu interior. Né? Eu vou perdoar essa pessoa. Quando eu encontrar essa pessoa, se tiver oportunidade, quem sabe se posso fazer o que eu fiz com o meu advogado lá. Vou contar aqui, acho que rapidinho.
Não dá tempo.
Um minuto eu conto.
Não, se conta
essa Só para dizer, eu liguei para esse advogado e falei para ele, olha, eu estou te ligando, ele estava me devendo, né? Não, eu vou te pagar. Não, não é isso que eu quero te contar. Quero te contar que eu tinha muita raiva de você. Aí um dia eu fui na minha igreja, lá onde eu era membro, fui lá e tal, estava na fila da Santa Ceia e pedi para Deus que ele me desse força para te perdoar e que eu queria deixar... ali diante do altar esse mal, essa raiva, esse ódio que eu tinha no coração e que ele trabalhasse no interior para te perdoar. E eu estou te ligando hoje para te dizer que eu te perdoei. E ele continua me devendo, gente. E eu não sou melhor que ninguém. A responsabilidade desse ato foi graças a Deus. Deus me deu essa graça. E quem estava preso com aquele passado pesado, né, era eu. Eu que estava sofrendo.
E tinha dor no estômago. Físico, né? Isso também é uma coisa do perdão, né?
Me doía no estômago. Né?
Te faz bem mentalmente,
isso.
Tua saúde,
nossa,
teu emocional.
E parou de ser o assunto que estava sempre ali, ó. Parece que eu estava preso naquele mundo.
Hoje
ali.
A gente usa esse
tem
fato como exemplo.
Tem recadinho?
Sim. A Elisa disse que foi muito bom ela ter perdoado, tá?
Viu, a Elisa? A Associação Protetora dos Animais agradece. É do gato, né? Boa tarde, assistindo de Ponta Grossa, minha terra natal, Salete. Já contei isso para ela. Né?
A Cíntia Hoffman assistindo a gente.
Ela falou que nós somos o quê? Ai, que medo agora.
Deixa eu procurar aqui.
100%. Ah, 100%. Ela não aparece ali na telinha. Aí eu falei,
fica
vocês
só um
são...
quadradinho.
Fez assim,
Rodrigo.
Ó. Eu falei, meu Deus do céu. Oi, a Michele. Tudo bem, Michele? Um abração para você, para o Jonas. Deus abençoe. A Marli, que o grupo também. Um grande abraço. Fala, Ivan, como é que estão aí em Manaus? Um abração para vocês, casal querido. Olha só o pessoal lá, Marcos... Olha, pastor Marcos, lá do Canadá. Um abraço forte para o senhor aí. Eu nem vou perguntar se está frio aí, porque sempre está frio aí, né?
Não, o Joel falou que estava quente.
É, hoje eu soube que as escolas fecharam no Canadá, mas já vão reabrir de novo, né? Um abraço, cuide-se aí, pastor. Um abraço para o senhor e para a família. A Noelia falando que nós somos um casal lindo. Vem morar com a gente uma semana, você vai estar arrebentado. Ah, minha mãe, um beijo para minha mãe. Acho que é minha mãe, né?
Será
vai
que é sua mãe?
A Ira. Se for minha mãe, um beijo para minha mãe. Se não for minha mãe, um beijo para a Iracema.
É verdade. Que não tem fotinho, né?
É, vamos pôr uma foto aí. Cinco Linguagens do Perdão. É muito bom esses livros, né? Sobre perdoar é uma coisa que a gente devia ler sempre, né? E a...
Aladias Penteado.
Lá de Imbituva, terra boa em Imbituva. Tinha um pastor lá que era gente boa pra caramba, rapaz.
Tinha. Pastor Odil,
pastor Vinfredo Becker. Pastor Vinfredo,
vários pastores. Vários, Vanderlei,
Júlio. Irmo Hibner. Um monte de pastor. Teve uns mais ou menos também.
Que até saíram de lá.
Até foram embora. Mas levam Imbituva no coração.
Isso, é verdade.
É verdade.
Com Rony Viana assistindo. Boa tarde, pastor Valdemar e Silmar.
Tem mais gente aí, irmão? Tá, acabou.
Ó, viu? A Elisa
foi bom ter perdão. Olha aí, um testemunho bacana. Eu acho que fiquei aliviado. Olha, é bem esses sentimentos, né, Elisa, que a gente sente alívio, leveza. É, foi bom, né? Foi bom, foi bom. E foi bom estar com vocês nesse programa também. O que mais, Silmar? Perdoar é difícil? O que diz ali? O que diz aqui? Leia. Leia essa frase aqui.
Mas
ela não
tá
confia.
Escrito.
Não, o que está escrito aí?
Perdoar é difícil. Por isso, não devemos tornar-se.
Ela não entende o que
não
ela escreveu.
Que
meu Deus.
Tá faltando coisa.
Meu Jesus. Perdoar é difícil, por isso não devemos tornar-se fácil. Não é perdoar. É, perdoar é difícil. Esse é um recado para a gente na nossa relação sobre perdão.
Vou procurar a frase.
Perdoar é uma coisa muito difícil. Então, a gente deveria tomar muito cuidado para a gente não fazer coisas que a gente precisa ser perdoado. Isso é uma coisa que a gente pode fazer preventivamente, né? Tratar bem o irmão, tentar evitar ao máximo magoar alguém, porque a mágoa é que produz essa dor tremenda que faz ser necessário o perdão, né? Então, a melhor coisa preventiva é amar, conversar, né? Poxa, fiquei sentida... Vamos resolver isso rapidinho, não vamos deixar essa rachadura ali na represa das emoções tomar corpo, né? Senão é perigoso.
Aqui, ó, achei a frase, faltou
Achou
uma
a
palavra.
Frase, lá.
Perdoar é difícil, por isso não devemos esperar tornar-se fácil.
Ah, viu, era isso.
Para podermos perdoar.
É, então, por isso que é assim, decida hoje, se você está magoado, põe isso na tua cabeça, hoje eu vou perdoar.
E também, né, coisas que a gente não, nem quando deu tempo de falar, que a gente não pode usar essa coisa do perdão de muleta.
A gente pode trabalhar o que, parte 2 semana
parte
que vem,
dois, semana
se
que vem?
Você achar, você que manda.
Eu mando. Programa.
Rodrigo, já escolheu aí a pessoa? Rodrigo, joga aí a roleta. Blá, 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 blá. Ele está jogando ali no sistema. A rádio tem um sistema eletrônico computadorizado que leva 2 segundos.
Enquanto o Rodrigo está pesquisando, tem uma outra frase também que é bem impactante, né? Que precisamos...
Olha só, quem recebeu? Finalmente um homem!
Oh,
um homem nesse
parabéns,
programa! Um homem.
José Roberto.
José Roberto de Uberlândia. Como é que o José Roberto faz, Rodrigo, para receber o livro? José, o Rodrigo vai conversar com você e o Rodrigo, da rádio, em nome da Rádio Cristo para Todos, ele vai pegar os dados para enviar o livro Perdão Total no Casamento, Maurício Zagari, bem legal, e tenho certeza que vai ser bacana e depois compartilhe com a gente aí, José, se você gostou do livro e também nos colocamos à disposição se quiser conversar sobre esse tema após a leitura.
E eu encerro dizendo que, né, uma outra frase, precisamos viver esse amor perdoador, buscar Deus em oração, pedindo que ele se manifeste em nós.
Exatamente, por isso, alimente sua fé, leia a Bíblia, ore pedindo perdão, né, e não
e
sejamos
ame,
um pecador
vida.
Impenitente, mas que a gente se penitencie, peça perdão e busque o perdão nas ações. Um abraço, um beijinho, obrigado, Rodrigo.
Beijo até quarta.
Passou voando o programa.
Sim,
você falou bacana.